Você pode ser o cara mais empático do mundo, mas se você não tiver a técnica, aquilo não vai resultar em uma experiência que seja pelo menos menos dolorosa. Porque quando você vai fazer uma comunicação de más notícias, a gente não está fazendo com que o evento seja menos grave, ou a gente não está querendo fazer que aquilo seja menos sério do que realmente é. Mas a gente fazer com que a experiência de quem está escutando seja menos desfavorável, pelo menos que a gente não piore a situação.
Olá pessoal, mais um podcast aqui. Essa semana a gente vai discutir um tema bem interessante e pouco abordado, né, nas faculdades, nas residências, comunicação de más notícias. Estão aqui me acompanhando Dr. Daniel Gomes e Dra. Maria Magalhães, que são geriatras lá do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vindos.
Obrigada.
Obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é o nosso. Muito e bom. Dr. André Lima, que não preciso mais apresentar, André Galego aqui, sócio do Cardio Papers. A gente vai juntar aqui os quatro hoje e colocar um caso clínico que pode aparecer no seu consultório amanhã e ver como a gente vai comunicar isso da melhor forma possível, né? Então, aqui no caso que a gente trouxe, imaginário, a gente está com o seu Antônio no consultório, de 60 anos, hipertenso, diabético, tabagista, né? Vê para o cardiologista para aquele check-up geral. E aí fala que está com quadro de tosse seca há 2 meses. Obviamente, você checou, ele não usa IEC, aquelas causas mais óbvias. Além da tosse, que está bem incomodando bastante, persistente, ele diz que perdeu peso e está com pouco apetite, né? Você já começou a ficar mais preocupado, decidiu pedir uma tomografia de tórax. O paciente volta depois de 2 semanas e o resultado não é o que você gostaria de ver, né? Massa pulmonar especulada de 4 centímetros, várias adenomegalias hilares, e já com acometimento de fígado, né? Vários nódulos hepáticos, muito provavelmente um câncer de pulmão aí já metastático, né? E aí fica a velha discussão, né? Tá lá você com o paciente com prognóstico, obviamente a gente ainda não tem o diagnóstico espatológico, né? Mas ao que tudo indica é isso. Como é que a gente faz para comunicar essa notícia para o paciente? Digamos, tá ele, a filha, a esposa, né? Todo mundo lá. Como é que a gente vai fazer para comunicar essa notícia tão grave para o paciente? Daniel, Maria, comecem a discussão sobre como é que vocês abordariam nesse caso.
Acho que a coisa principal que a gente tem que pensar, né, quando a gente está falando de comunicação de notícias difíceis ou comunicação de notícias sérias, né, como está se falando mais recentemente, é a gente pensar que a gente precisa, primeiro, ter técnica para isso, né? A gente tem que treinar uma técnica, é uma coisa que a gente tem que realmente ter um passo a passo para seguir. Então, não é só a gente ser atencioso e saber escutar e ser empático. Isso é realmente muito importante.
Perfeito.
Mas a gente precisa seguir algumas técnicas. Óbvio que isso não é uma coisa engessada, né? Porque senão fica técnico demais e aí não empático, né? Então a gente tem que saber o caminho que a gente vai trilhar, saber como a gente vai falar, mas de maneira suave, de maneira empática, né? Então, assim, esse equilíbrio é que eu acho que é o desafio maior quando a gente está fazendo comunicação de notícia difícil, né?
E faz toda a diferença a gente saber se comunicar bem. Aí eu amplio isso para não só a comunicação de más notícias, ou notícias difíceis, como queiram, mas a comunicação na saúde. Né? É importante, sempre que a gente está se comunicando com o paciente, com o familiar, a forma como a gente se comunica, como a gente se expressa, sem utilizar termos técnicos demais, fazer com que seja a nossa linguagem acessível ao paciente para que ele possa compreender, né, entender o que está acontecendo e poder planejar junto conosco os passos seguintes. Então é muito importante. E quando a gente está falando aqui de comunicação de notícias difíceis, é muito importante a gente trazer esse tema aqui para o podcast, foi muito interessante, porque isso é um assunto que a gente não é treinado normalmente na graduação. Vocês aqui lembram de ter tido uma aula, pelo menos eu não tive.
Zero.
Uma aula de como comunicar mais notícias.
Inclusive, eu acho que o principal erro é você acreditar que comunicação de más notícias ou de notícias sérias é uma atribuição intuitiva, que você nasce sabendo fazer isso. E não é. E uma das coisas importantes a gente salientar é que comunicação, ela é diferente de informação. Às vezes a gente está pensando que a gente está comunicando, mas na verdade a gente está informando. E isso é um problema que é aquela história, né, Lapa, de Danny Kruger, que você tem a ignorância. Quando você tem a ignorância do que é uma comunicação realmente você treinado.
Você acha que tá detonando, né?
Você acha que tá detonando, que você não tem erro nenhum. E aí você vai seguindo aquilo que você aprendeu, que não era comunicar, era informar, né?
Não, muitas vezes o que acontece muito, né? O pessoal fala, olha, a gente viu um nódulo no pulmão e pode ser... Ah, eu vou exagerar, né? Pode ser um processo blastomatoso e a gente vai fazer uma biópsia transcutânea para saber isso aí.
Exato. Seja, o paciente não entendeu nada. Aí o paciente não entendeu nada, saiu do seu consultório cheio de dúvidas.
Vai ficar envergonhado, ficou envergonhado normalmente, né?
De perguntar, porque pode perguntar uma coisa que seria óbvio demais, seria tola.
Isso.
Então ele sai do consultório com várias angústias. Muitas vezes, quando ele vai só, ele não sabe nem informar para a família o teor da conversa, né? Então fica aquilo ali. E grande parte dos problemas que surgem na medicina e processos médicos poderiam ser resolvidos ou poderiam ser prevenidos com uma boa comunicação.
Sem dúvida.
Com uma estratégia de boa comunicação. E é isso, pegando o que o Galego falou, muitas pessoas acham que já sabem falar, ou, ao contrário, acham que não são bons de comunicação, pensam que comunicação é um dom.
Isso. Né?
E, na verdade, comunicação...
Que nem escrever bem. Tem muita gente que acha que escrever bem é um dom também, né?
Falar bem em público é um
Machado
dom.
Machado de Assis escrevia daquele jeito com 5 anos de idade, né?
E a gente sabe que, para quase tudo na vida, a gente pode treinar, pode melhorar com a prática e com o treinamento. Então, comunicação, especialmente comunicação de notícias difíceis, é uma habilidade treinável. E se a gente não teve a oportunidade de ter isso, esse treinamento na nossa graduação... Hoje, felizmente, não faltam meios da gente aprender. Né?
E aí, Daniel, você pode ser o cara mais empático do mundo, mas se você não tiver a técnica, aquilo não vai resultar em uma experiência que seja pelo menos menos dolorosa. Porque quando você vai fazer uma comunicação de más notícias, a gente não está fazendo com que o evento seja menos grave, ou a gente não está querendo fazer que aquilo seja menos sério do que realmente é. Mas a gente fazer com que a experiência de quem está escutando seja menos desfavorável, pelo menos que a gente não piore a situação, que é o que muitas vezes acontece.
Uma coisa importante que você falou, e aí complementando um pouco, é essa coisa da informação versus comunicação, né? Então, assim, por definição, uma comunicação adequada é quando você transmite uma mensagem e a pessoa que recebe consegue compreender o que você quis dizer. Aí você pode dizer que você se comunicou bem, senão é informação, né? Até por definição é isso. E aí, Daniel tinha falado também em relação a todas as áreas de saúde, sim, não só, por exemplo, a gente pegou um caso aqui de um provável neoplasia, né? Mas não só nessa situação, a gente tem que lembrar que, às vezes, o que para mim não é uma notícia ruim, para outra pessoa pode ser.
Lógico.
Então, isso é... Perfeito. Por exemplo, na cardiologia, né? Então, você tem insuficiência cardíaca.
Sim, sim.
De fato, provavelmente, a gente não falaria dessa forma, mas assim... e a partir de agora, sua alimentação, você não vai poder comer sal.
Não, e para você pra ver...
Talvez seja uma coisa muito simples, mas para aquela pessoa, as limitações que ela vai ter, um diagnóstico de diabetes.
Isso.
A gente vê isso até no próprio meio médico. Por exemplo, a gente sabe que a insuficiência cardíaca, dependendo do estágio, ela vai ter um prognóstico muito pior do que muito câncer.
Exatamente.
Né? Mas até entre o meio médico, se você falar, olha... Entre aspas, você preferia ter um câncer de próstata ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 20%, né? O próprio meio médico, às vezes, tem dificuldade, de parametrizar isso, né? Enfim.
Aí, lembrar que como a pessoa recebe aquela notícia vai depender do background da pessoa.
Lógico.
Exemplo, Maria estava falando aí do diabetes. O que a gente pode colocar para o paciente? Olha, dona Maria, agora a senhora, pelos seus exames, a senhora está de diabética, e fala isso com a maior naturalidade. Dona Maria pode ter tido uma mãe que foi diabética, que amputou sua perna, que morreu fazendo hemodiálise. Então, o histórico de vida de Dona Maria pode fazer com que aquela notícia que você está dando pode ser muito impactante.
Sem dúvida, sem dúvida.
Então,
a gente já teve paciente lá no HC que era necessária cirurgia de vascularização miocárdica, lesão de tronco, assim, indicação bem clara, né? E o paciente, não vou operar de jeito nenhum. E assim, o paciente razoavelmente novo e tal... E aí, não, vamos cascavilhar. E quando a gente foi ver, o vizinho dele tinha operado, não era no mesmo hospital, não, mas tinha operado 2, 3 anos antes e tinha morrido em complicação pré-operatória. Então, na cabeça dele, da casuística dele, ó, eu conheço um caso, 100%. O cara foi e morreu. É. Então, assim, eu não vou, né?
Exato.
Né? Enquanto que tem outros pacientes que a gente fala, você vai ter que operar, o cara, não, amanhã, vamos embora, né? Parece assim que não foi nada, né?
Exato. E aí a questão da habilidade, que é treinável, né? Uhum. De comunicar mais notícias, isso é importante a gente saber, porque é comunicar uma notícia ruim sempre vai ser, nunca vai ser algo bom de
Lógico.
Se fazer, é sempre uma situação espinhosa,
Lógico.
Mas se você não faz isso de uma forma apropriada, você pode tornar uma situação difícil ainda pior.
Sim, sim.
Não é verdade?
Sim.
E aquela pessoa vai carregar aquela experiência para o resto da vida, né? Então,
sim.
Os pacientes que recebem notícia de maneira inadequada, é muito frequente, assim, mais na frente a gente acompanhando aí, doutora, nunca vou me esquecer daquele dia que aquele médico chegou e jogou aquilo ali em cima
Lógico.
De mim, não sei o quê. Então, é uma coisa que realmente marca muito. Impacta em adesão ao tratamento, em transtorno de humor, né?
Sem
que aí
dúvida.
Vai impactar,
consequentemente,
também adesão ao tratamento, resposta ao tratamento. Então, assim, sem falar no impacto
isso,
emocional
tem
negativo,
tem muitos trabalhos
né?
que mostram que o paciente, que o médico se comunica bem, se comunica melhor, há uma satisfação do paciente com aquela relação, há uma maior relação de confiança com o médico e maior adesão terapêutica também. Tem estudos que mostram isso.
Uhum. Interessante, né, que às vezes o médico que comunicou e às vezes a experiência não foi adequada, às vezes ele não recebe o feedback. E aquilo se perpetua,
isso.
Porque
isso.
Quem recebeu a notícia, teve uma situação, uma experiência ruim, dificilmente, pela própria relação paternalista que a gente tem do médico do paciente, ele não vai reportar para o médico que aquela experiência foi ruim. E aquilo ali ele vai perpetuando, achando
isso.
que ele sabe dizer.
E
muito quando eu falo de comunicação, eu como intensivista e diarista de várias UTIs, um dos meus papéis era justamente a parte diária, era justamente comunicação difícil. Basicamente, quase todas as minhas visitas com as famílias eram comunicação difíceis. E aí você pensa que a comunicação nem sempre é só você falar. O médico tem muita tendência de falar muito e ele escuta muito pouco.
Isso.
E aí,
Perfeito.
Quando você vai falando para o paciente, você vai fazendo muita informação e existem estudos tentando avaliar o tempo que o médico escuta o paciente numa notícia dessa. É 23
Isso.
segundos.
É.
Às vezes você para, não, deixa eu parar para ele falar. Só que quando você para escutar o que ele está falando, você, na verdade, não está escutando o que ele está falando. Você já está pensando o que você vai falar depois.
Isso.
E aí fica aquela quantidade de informações jogando. E isso termina não sendo uma comunicação. Porque só foi
Isso.
uma
Isso.
via de mão única. E a maioria das vezes, que é um erro também, que é um dos principais erros que você pode cometer, é falar de forma técnica.
Isso.
E às vezes a gente não percebe isso. E aí, imagina, você não dá tempo dele de escutar o que ele está pensando. Você tem que sempre adaptar a sua comunicação às comunicações não verbais do seu paciente, da família. Entender o que é que ele está passando. E aí vai ter várias técnicas que a gente vai comentar aí durante o nosso podcast.
Só uma coisa para complementar. A comunicação de notícias difíceis, ela nasce lá na década de 90, da comunicação não violenta, né, de Marshall Rosenberg. Na verdade, é uma teoria muito difundida hoje em dia para empresas, para famílias, para criação de filhos. E aí a comunicação notícia difícil vem de lá, né? Então, é baseado em empatia, né? Então, assim, você entender o que é importante para o outro, né? Acessar o que é importante para ele, para daí você transmitir aquela notícia de acordo com o que ele quer saber, né? Porque é outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também. E aí você ir passo a passo, avaliando sempre o quanto que ele está compreendendo e o quanto que ele quer ir adiante. Porque muitas vezes, assim, essa coisa do... O senhor está com um nódulo no pulmão e... Aí tudo que você fala dali em diante...
Apagou.
O paciente parou no nódulo.
A primeira frase, a partir dali...
Pronto, não entra mais nada. Né?
É.
E a gente
é aquela história do professor do Snoopy, né? Da professora, que ela começava a falar, aí você fala, você tem um nódulo que pode ser um câncer, depois ele vai só escutar, blá, 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 blá.
É o novo.
E pode ser uma neoplasia, blá, 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 blá. É importante sempre você estar checando, fazendo essa comunicação verbal, não verbal, e dá tempo. Às vezes você tem que ter tempo para poder assimilar tudo aquilo.
E uma boa forma de checar, né, se o paciente está compreendendo, é aquela velha história. Você deu um pacote ali de informações, Olha, o senhor pode me dizer, ou a senhora, o que é que você entendeu sobre
resuma
isso?
Resuma para mim.
Resuma para mim.
O que você vai dizer para sua família quando chegar
exatamente,
em casa, né?
É
aquela história, né, de também, você tá tomando remédio direito? Tô tomando. Agora explica como é que você toma.
Isso, exatamente.
Coisa. Você tá falando...
Não, eu tomo aquele rosinha de manhã e aí faltam 7 remédios. A pessoa só lembra do rosinha de manhã, tá? Não,
ninguém
não tá
toma medicação certo. Errada. Sempre vai tomar certo. Mas exatamente. É justamente quando você pede para ele repetir o que você falou... É, você vai entender realmente qual é a mensagem que se passou.
Não, e a gente fala muito, por exemplo, a gente sempre diz isso, insuficiência cardíaca. Se você chegar no ambulatório do SUS que só atende insuficiência cardíaca, coloca 10 pacientes enfileirados lá e vai perguntando qual a doença que o senhor tem, qual a doença que o senhor tem. Quase ninguém vai falar insuficiência cardíaca. Vai falar coração crescido, coração inchado, coração cansado e tal. E veja, se a pessoa não sabe o nome da doença, como é que ela vai fazer parte do tratamento? Uma coisa que ela nem sabe qual o nome especificamente. Então, a mesma coisa. Não, eu tenho um tumor no pulmão. Isso é um eufemismo. Eu tenho um câncer no pulmão. O significado é bem diferente. E se for a verdade, né? Também você não precisa dizer, eu tenho um adenocarcinoma de não sei o que. Mas a pessoa tem que saber que tem câncer de pulmão, né? Se tiver no momento dela receber a notícia, né? Como a gente vai discutir depois. Mas isso é bem importante, então, né? O paciente tem que nomear as palavras-chave, né? Entender o que é que aquilo significa, desde que, no caso de câncer, principalmente, desde que ela esteja no momento de receber, né? Como a gente vai falar depois, às vezes o paciente ainda não está no momento, né?
Você falou isso aí, Lapa, aí eu peguei, me lembrando de um caso em que eu, alguns anos atrás, eu errei, né? E a gente deve sempre lembrar de aprender com os erros. Há uns anos atrás, eu acompanhava um paciente que era um alcoolista e ele ia para consulta com a esposa e eu dizia, seu fulano, olha, o senhor não deve beber, né? O senhor tem um problema no fígado, um probleminha no fígado. E eu não me lembro de ter dito o nome cirrose.
É, mas isso é comuníssimo. Né? A gente também já fez
e
isso
aí,
demais.
E aí, quando ele foi complicando, aí eu, num belo dia eu emiti o nome cirrose hepática. Ele, peraí, doutor,
como, como assim? É? Agora a casa caiu, né?
O senhor nunca falou esse nome.
Essa palavra.
Porque se eu soubesse que era esse nome aí, eu tinha realmente parado de beber. Ou seja, tudo bem que ele quis jogar.
Sim.
Mas muitas vezes a gente fica com esse receio de dizer, né? Medo de dizer, de desagradar e de impactar negativamente do ponto de vista psicológico, e a gente acaba omitindo notícias.
Muitas vezes também a gente não faz isso como um mecanismo de defesa involuntário porque a gente mesmo não gosta de dar notícia difícil, Então é isso. Então, por que que a gente não diz, o senhor está com, provavelmente, no caso aqui, que a gente não tem biópsia, assim, o senhor provavelmente está com câncer. Por que que a gente não diz isso? Porque a gente diz tumor. Por que a gente diz nódulo?
Não, e muitas vezes o paciente vai perguntar, doutor, pode ser câncer isso? Aí você fala, tá, aqui qual é a probabilidade de pré-teste de ser um câncer? 98%, isso. Né? Sempre pode ser uma tuberculose, alguma coisa assim, muito atípica, né? Mas 98%. Aí você geralmente vai falar, não, chance existe. O que a gente sabe até agora é que é um tumor. Tal, ou seja, a própria comunicação que você adota muitas vezes, por não ter a certeza e realmente não tem por enquanto, é o cara, ó, eu acho, então, pelo que eu tô sentindo, deve ter, sei lá, 30% de chance de sair ser um câncer, né?
Porque
é uma
sempre
situação
se apega
que acontece
melhor possível.
Conosco da geriatria, né, Mary? É doença de Alzheimer. Ou demência. Existem alguns nomes que ficaram muito estigmatizados.
Sim.
Então, ela tem uma demência, ou tem doença de Alzheimer. As pessoas morrem de medo desse nome. E assim, você tem que saber comunicar bem, né? Porque alguns nomes de doenças são estigmatizados e a gente tem que ter uma certa...
E até importante, falando do Alzheimer, do quadro demencial, de uma doença progressiva, é até dar importância para o paciente ele entender e ele saber escolher em algum momento, ele se organizar na vida, porque o princípio da comunicação é justamente ser empático, mas ser franco. Então você tem que ter franqueza e empatia. E aí faz parte dessa franqueza passar, como eu comentei no começo. A gente vai passar notícias más, problemas são ruins, acontecem, a gente tem que saber como passar isso. E faz parte para poder organizar toda a relação entre o paciente e o profissional. Né?
A questão aqui é o ponto de equilíbrio, né? Como ser verdadeiro sem tirar as esperanças.
Isso.
Mas a comunicação ela sempre vai flutuar nisso, em esperança, realidade e perda. Isso faz parte da comunicação e por isso que quando você está na técnica, que a gente vai comentar a técnica de comunicação, você tem que sempre ir introduzindo problemas aos poucos. Não chegar e dar aquele baque inteiro Sim. de uma vez. E aí ele vai dizendo para você. Inclusive, além da comunicação...
Que às vezes aparece em filme, série americana isso, né? A pessoa chega lá sozinha, o médico fala... senhora fulana, recebemos o resultado... Isso aí é estereotipado, obviamente, né? Mas recebemos o resultado do seu exame, a senhora tem um adenocarcinoma, a sobrevida média é 4 meses, e eu queria saber se tem algum parente para eu conversar junto.
Não, pior que eles fazem, viu?
Eu ia falar isso. Porque eles também tem uma coisa... Também... Tem uma coisa também, porque o latino no Brasil é diferente.
Uhum.
Então, assim, o americano, ele tem um funcionamento, assim, uhum. De uma supervalorização da autonomia. Tem uhum. isso também.
Sim,
né?
Sim.
Então, para tudo, né? A gente tá vendo agora a vacina, né? Não uhum. entrar no mérito, mas para tudo eles são assim. Uhum. Então, sem falar na questão da judicialização
sim,
também.
Sim.
Então,
sim.
tem muito essa preocupação. Sem falar no nível de escolaridade médio, né, uhum, da população. Uhum. Então, juntando tudo isso, uhum. né, eles têm essa tendência de realmente fazer uma comunicação mais, mais formal, mais direto ao ponto do que uhum. os latinos. Né? E quando a gente vai ver os trabalhos da Europa, eles são mais parecidos com os nossos. Os uhum. que vêm ali da Itália, Espanha, enfim, são mais parecidos com as experiências do Brasil.
Uhum.
Tanto é que a gente, óbvio que a literatura médica muito vem dos Estados Unidos, né? E aí muitas técnicas a gente aprende são baseadas em acrônimos, em protocolos que foram criados lá, mas sempre, quando uhum. a gente vai ver aqui, a gente deu uma adaptada, né? E aí para a maneira de falar daqui do Brasil, né? Então uhum. a gente tem que seguir aquele protocolo, mas tem que ser um pouco menos, porque nossa população, ela não aceita tanta franqueza, vamos dizer assim, tão direto
tão
ao ponto,
assim, né?
Tão seco assim, como o americano está acostumado, né?
Por isso, a jogada é você sempre estar modulando, avaliando e vendo até que ponto, inclusive, como comentamos aqui, até que ponto o paciente quer entender.
Isso.
Existem aqueles pacientes que querem saber detalhes, mas também tem pacientes que eles não querem escutar e saber os detalhes da doença. E aí você vai ter que encontrar o equilíbrio e respeitar a autonomia tanto na forma de saber como na forma de não saber, né?
Isso, perfeito, Galego. Até porque o princípio ético, bioético, que rege aqui a comunicação de uma notícia séria é uhum. todo paciente tem direito de saber... Né? O que tem,
uhum.
mas também tem o direito de não querer saber, certo? Então, a gente tem que ter isso. O paciente uhum. quer saber o que tem, a gente tem que informar.
Mesmo que a família diga que não queira dizer. Mas se ele quiser...
Se ele quiser, e ele tem a capacidade de compreender,
uhum.
tem que ver se ele tem capacidade de receber a notícia também. Isso. Mas ele também tem o direito, e pode acontecer, e a gente vê isso na prática muitas uhum. vezes, aquele paciente que, não, olha, tudo que o senhor... for falar da minha doença, decidir, resolva com minha filha.
Né? Tem que ficar muito claro que o médico não pode, em ocasião alguma, mentir.
Isso
é proibido. Ele pode omitir, mas mentir não.
Isso.
Então, aí é essa história que vocês falaram. A família toda está pedindo para não contar. O paciente tem 70 e poucos anos, cabeça boa e pede. Doutor, eu tenho câncer. Acabou, você tem que dizer isso. Você não pode mentir. Isso. Sob hipótese
alguma. É extremamente comum, né? Chegar.
Sim. Conspiração do silêncio.
Eu faço ambulatório de oncogeriatria lá no uhum. HC, e aí, semana sim, semana não, com idoso, ainda tem essa coisa muito paternalista, né, das uhum. assim, protetiva das famílias, de querer esconder os diagnósticos de oncológicos e tudo mais. E uhum. aí, sempre o argumento deles é, se ele souber, ele vai morrer mais rápido, né? Tem uhum. essa história, né? Vai entrar em depressão, e tem essa lenda aí uhum. que se fala, né? E aí a gente, óbvio, também não pode bater de frente, porque a gente tem que interpretar que aquela família é uma família em sofrimento.
Lógico,
né? E aí quando a gente está pensando em comunicação, notícia difícil, isso abrange não só para o paciente, como para a família, né?
Certamente.
Então a gente quer que todo mundo seja adequadamente comunicado e que a coisa flua da maneira melhor possível.
Uhum.
Então aí, essa conspiração do silêncio, como o Daniel falou, né, que é justo isso, a família, no intuito de proteger, quer esconder o diagnóstico do paciente. Né? E aí, uhum. normalmente, nosso caminho, né, nossa tática, assim, técnica, é ir para a família, uhum. então vai ser uma comunicação inicialmente só com a família,
uhum.
né, e aí dizendo a eles, explicando que, na verdade, se o paciente é lúcido e o paciente desejar saber, ele tem o direito de saber.
Isso.
Né? E aí, esclarecer isso, que a gente não vai poder mentir, não vai poder esconder, e que assim, o paciente é dono da vida dele.
Lógico.
Né? E que ele pode ter, então uma coisa que a gente fala muito é, você imaginou se ele sabe que tem uma doença avançada, por exemplo, né, aqui, neoplasia de pulmão, com metástase e tudo, ele pode ter alguma coisa para resolver na vida dele que você não saiba. Ele pode ter coisas pendentes, né? Financeiras, da ordem emocional, prática, da ordem emocional, espiritual, né? Então, né? Espiritual.
Certamente.
Então, ele sabendo que tem uma doença avançada, ele pode ter coisas que ele deseja fazer, coisas que ele quer dizer para pessoas que ele ama, que ele nunca disse, se reconciliar com alguém. Uhum. Então, assim, cada um tem direito de saber isso. Quando deseja saber. Né?
O importante é, a gente percebe aqui, que existem vários cenários de comunicação de notícias sérias. A gente tem um cenário de um paciente que tem uma doença aguda e que, por exemplo, vamos levar em consideração um motoqueiro ou um motorista que tem um acidente de carro, tem um trauma cerebral, uma morte cefálica. É um contexto agudo. Às vezes não deu tempo de metabolizar preparar, isso. Né? É um tipo de informação. Outro de um paciente jovem que está com Covid, que está no UTI e que está evoluindo com piora. É mais um contexto. E outro de um contexto de ambulatório, de uma doença crônica que está piorando, ou uma neoplasia. Então tudo isso tem que ser adaptado e aí a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre a técnica, que como é que a gente vai, de forma prática, criar uma estrutura e um sistema, um processo para falar dessas más notícias.
Vocês sabem que a gente gosta de mnemônico aqui, né? Tem algum mnemônico que dê para usar nesse cenário? Não.
Existem alguns protocolos, né, já estudados e bem sedimentados. O mais famoso deles é o protocolo Spikes, mas existe o Guide, o ABCD, enfim. Class, mas né? Tudo eles têm, boa parte desses protocolos, eles têm muita semelhança entre si. Alguns divergem em pequenos detalhes.
Uhum.
Né? Acho que talvez a gente pudesse falar aqui mais do Spikes, sim. O que mais, inclusive cobrado em provas de concurso e residência.
Perfeito.
Então, parte do princípio de que, primeiro de tudo, antes de você dar a notícia, você tem que preparar o meio de campo. Uhum. Né? Então, você tem que... O S do Spikes é de setting up. Né? Então, preparar o ambiente, preparar o local, o ambiente. Então, será que é melhor o paciente? Vejam, é óbvio que é muito melhor você comunicar uma notícia difícil num ambiente calmo, tranquilo, livre de ruídos, em que preferencialmente a pessoa que vai receber a notícia esteja sentada, do que comunicar num corredor lotado, né, de um plantão de emergência, obviamente que vai fazer toda a diferença.
E fora da preparação do ambiente, é se preparar também.
Isso. Se preparar.
Preparar a equipe, né? Preparar a equipe, né?
Preparar a equipe, estar munido das informações sobre a doença do paciente.
Às vezes não corre, às vezes até o nome do paciente, às vezes você não pegou. E no ambiente de UTI, às vezes é o plantonista que vai dar, não é o médico assistente que está acompanhando o paciente, então é importante essa preparação do ambiente e do profissional que vai fazer aquilo ali.
Isso, de preferência, se for possível, nem sempre é possível, mas preparar para estar ali presente as pessoas que realmente precisaram estar presentes, o paciente e um familiar. Né?
Identificá-las, né? Saber quem você
está
aqui.
Quem são as pessoas importantes.
Você é a esposa, você é o filho, na hora que entrar. Nessa preparação, uma das coisas que eu ficava sempre me policiando é que quando chegava a família, eu tinha dificuldade. Dificuldade não, mas às vezes escapava. Era, olá, tudo bem? Não, se eu estou chamando para uma notícia má, não é tudo bem. Então, às vezes, olá, vamos lá. Eu sou o André, estou acompanhando o paciente aqui, seu Antônio. Então, a partir disso, você se identifica para ele saber com quem está falando, você reconhece as pessoas que estão lá e você sabe qual é a história, pelo menos se você for um plantonista, saber a história rápida do que aconteceu com ele, para você não ser só um porta-voz, né?
Isso. É importantíssimo nesse ponto que vocês falaram também. Assim, a gente fala, às vezes, quando possível, claro, na emergência não tem, às vezes não é. Mas, assim, num paciente internado que está acompanhando com uma grande equipe, às vezes tem mais de uma pessoa da equipe. Então, por exemplo, quando o ponto de angústia no paciente com Alzheimer é que o paciente está deixando de comer. Né? Então, assim, se o ponto de maior angústia é esse, né, e a gente vai querer falar que é a notícia difícil aí vai ser o quê? Isso faz parte da doença e a gente não vai passar sonda, a gente não pretende, porque, enfim. Né? Então, assim, aí de repente o médico e o nutricionista tá junto. Né?
É muito importante.
Ou, assim, o paciente está tendo muito engasgo, aí o fono está ali junto da gente, né? Então, assim. E um detalhe também é se você vai chamar...
Só continuando aqui antes, interrompendo, mas lá no HC a gente faz isso, inclusive a gente faz um médico, geralmente o diarista, com a enfermeira e a psicóloga. Porque a gente, o médico, a gente tem uma parte do quebra-cabeça.
Sim.
Isso. E muitas vezes quem está próximo além do leito de UTI, de enfermaria, é a enfermagem. Isso. Às vezes quando o paciente já não está de frente do médico, ele destrava, ele dá dor. Há muitas vezes a gente, eu chamo muita atenção de uma das horas do internamento de um paciente grave é justamente o banho que ele está lá. Então, quando você tem uma... É diferente de quando o médico passa, vem lá com várias informações e depois a psicóloga tem que ir tentando resolver aquilo que a gente fez. Importante, quando elas estão juntas, isso aí faz um quebra-cabeça ficar mais...
É o que você fala, organizado. Né, galera? Quem tem mais contato com o paciente no ambiente UTI é auxiliar de enfermagem, né? É, não isso, é o médico, não é enfermeiro, isso, né? Isso. É auxiliar de enfermagem.
E aí,
né?
Esse cuidado da equipe estar junto, mas aí sempre um cuidado que a gente tem também, é, se vai chamar a família, no caso, se é uma reunião familiar, ter mais pessoas da família do que da equipe, porque senão fica como se fosse uma coisa ameaçadora, né?
Certo.
Tipo, chega dois familiares e quatro pessoas da equipe, aí eles se sentem um pouco acuados, né? Certo. Então, são pequenos detalhes que fazem diferença, né?
Boa.
Então, esse do setting up que o Daniel falou é justo isso, né? Todo esse preparo. Conhecer a história do paciente é super comum, às vezes, a gente perder. Se a gente não revisar o prontuário antes, um detalhe ou outro, uma cronologia, que com certeza a família sabe muito bem, né?
Isso. E aí você perde a autoridade, né?
E aí você perde a confiança, né? E a autoridade. Então, assim, aí, extremamente importante. Você tem, nem que você pegue um papelzinho assim, bote as datas na sua frente para você ir se lembrando, né?
Perfeito.
E aí...
Partindo aí para a próxima etapa, né? Depois de preparar o meio de campo, preparar o cenário, o ambiente, é a gente perguntar ao paciente o que ele já sabe, o que ele sabe, né?
Perfeito.
É, então, muitas vezes a gente vai para comunicar algo que o paciente já sabia, já era óbvio para o paciente, né? Ou a gente vai falar uma coisa que o paciente... estava completamente descontextualizado, né? Ele para alcançar a notícia que você vai dar...
Você vai ter que dar um background muito grande, né?
Para um background. Então, é importante a gente ter uma ideia
Perfeito.
Do que o paciente já sabe. E também, porque muitas vezes o paciente é acompanhado por mais de um profissional de saúde.
Isso.
Então, para a notícia que você vai dar, a forma que você vai dar, pode ser diferente do que o outro profissional de saúde, o outro... especialista disse, e aí o paciente vai ficar confuso.
Certo.
Então, o que é que o senhor já sabe? O senhor é acompanhado pelo doutor falando, o que é que o senhor já sabe? O que é que já foi dito sobre sua doença? Então, é importante a gente perguntar isso.
E aí, nessa hora, ouvir, né? Porque aí é isso que o André falou. Às vezes a gente pergunta e a pessoa, não, ah, tá bom. Então, aí a gente já começa a atropelar a pessoa, né? Então, você vai ouvir. Mesmo que ele comece. Não, porque há 2 anos eu comecei a tossir, né? Mas você tem que ter paciência ali, escutar.
Um caroço de manga, né? Muitas vezes surge.
Mas aí você... evitar também que imagina na UTI. Todo dia ele recebe 1 ou 2 notícias. E aí, toda vez, você vai falar e ele vai repassar. Se você não perguntar isso, você vai repassar a história de novo. Ele, doutor, eu quero saber como é que ele tá agora. Eu já sei tudo o que antecedeu. Então, é importante você saber a percepção que ele tem.
Até onde eles pararam,
Até onde eles pararam. É. E, justamente, como o Daniel falou, você sincronizar as informações entre as equipes, entre os plantonistas, entre os médicos que estão lá, para a pior coisa que existe... A pior coisa que existe é você perder a credibilidade por uma incompatibilidade de informações.
Isso em unidade fechada, isso em unidade é muito comum.
A partir desse momento, ele já não entende mais nada. Ele não confia mais no que você vai falar.
Olha, doutor Cicrano disse completamente diferente.
Eu sempre digo, em pacientes internados, né, no HC especificamente, ou em outros hospitais, eu sempre digo assim, antes de a gente conversar com o paciente ou família, vamos se reunir e a gente. A gente precisa ter um consenso. Todo mundo, né? Não só os médicos, né? Médico, enfermeira, nutricionista. Às vezes já aconteceu, já teve um caso uma vez lá no HC, a copeira veio e disse um negócio, não estou querendo mandar comida não, mas eu vou trazer, porque senão eu vou matar de fome seu pai, não sei o que ver. Então, assim, para você ver como é importante, não todo mundo tem que estar muito alinhado, né? Do que é importante para aquele paciente, o que está acontecendo, para depois a gente passar para a família e o paciente, né?
E aí nessa parte também de...
É o P, né? De prepare.
Entender o que ele já sabe é perguntar o que ele gostaria de saber, né? Até onde ele gostaria de saber.
Tá.
E é a questão do que tem pacientes que não querem receber aquela notícia, né? Então, é você perguntar se todas essas informações, o senhor é do tipo de paciente que gosta de saber todas as informações,
certo.
Ou o senhor prefere que as informações relacionadas à sua doença, seu tratamento, sejam passadas para sua família, né? Porque,
frequentemente,
a gente pega aquele paciente que, olha, tudo que tiver que resolver, resolva lá com minha família. Não quero saber. Tem pacientes que realmente não querem saber.
É bem comum, né? Assim, não é a maioria de pacientes, mas é bem comum. E assim, aí vai o I, né? Que é invitation, né? Já está no I. Então, o invitation é isso. É o convite ao paciente a saber o que o paciente deseja saber.
Perfeito.
Né? Então, assim, uma vez, vamos dizer que aqui, ele soubesse que ele fumou muito, estava sentindo tosse, estava sentindo falta de ar. Então, o que é que o senhor imagina que a gente vai descobrir? O que é que o senhor imagina que pode ter, né? E ele, ah, doutora, realmente, se for uma pessoa com uma escolaridade maior, nível de conhecimento maior, vai dizer, não, doutora, eu tenho medo, porque eu fumei muito, eu fumo muito ainda e tal, não sei o quê. Então, eu acho que pode ser um câncer, não sei o quê. Eu acho. E aí, tudo bem. Então, agora que eu já estou com o seu resultado, a gente pode falar sobre esse assunto. O senhor quer conversar sobre isso ou prefere que a gente converse? Eu converse com outra pessoa.
Perfeito.
Né? Então, aí... Obviamente, se ele autorizar, a gente vai conversar, né?
E aí, alguns...
Sabendo que isso às vezes muda, né? Quando vai na consulta seguinte, o paciente já se mostra mais aberto, né?
E aí, a partir daí, alguns protocolos recomendam você fazer ali o warning shot, né? Você, o tiro de alerta, você... Olha, o que eu tenho para dizer aqui, infelizmente, não é uma notícia boa. Não é o que o senhor...
O que a gente esperaria. Gostaria que fosse, né?
Gostaríamos. Né? Então, porque aí o paciente já meio que se prepara ali.
Sim, sim.
E aí você... A partir daí você informa a notícia, né? E essa informação da notícia, idealmente, não deve ser... você não deve arrodear demais, né? Você deve ir, nesse momento aqui, direto ao ponto e sem utilizar jargões... Então, não é assim, olha, nós fizemos esse exame, fizemos uma biópsia e a biópsia mostrou um adenocarcinoma, enfim.
As células com atipia, não sei o quê.
Olha, dono, seu fulano, o resultado do exame mostrou que o senhor tem um câncer. Um câncer na próstata.
Você pode fazer as duas coisas, né? Você pode falar... Primeira comunicação, falar a palavra que ele entenda. Na UTI, por exemplo, o seu rim falhou... E a partir do momento que o rim falha, a gente vai utilizar de aparelhos para poder fazer isso. Isso se chama hemodiálise. E aí ele vai conseguir entender o que era hemodiálise, mas ele entendeu qual era o princípio. E aí se faz essa informação e a educação da família com tudo isso, né?
Isso. Mas aqui a ideia é que você, a informação que você passe seja clara.
Certo.
Seja clara. Franca. Porque se você arrudeia demais... ele vai se perder.
Sim.
Né? Exato.
E se você utiliza jargões demais, ele não vai, isso não vai ser acessível, né? Ele não vai compreender. Então, você deve ser, aqui nesse momento, a gente deve ser mais direto e...
Até porque já teve o preâmbulo antes.
Toda a conversa, a expectativa, o que ele quer saber.
Isso.
Né?
E aí, é aquela história que a gente estava conversando agora há pouco, né? Não adianta você, nesse momento, falar 5 minutos de forma ininterrupta...
O senhor tem câncer, o prognóstico é esse, as opções são SSS, a gente pode fazer cirurgia, depois de radioterapia, muita informação de uma vez só, não vai dar certo.
Lá,
né?
Você tem câncer, depois não sabe mais nada. Porque é o que vem daí. O que vem quando a gente fala, que aí é o K, né, de knowledge, né, de conhecimento, e aí você vai transmitir a informação, né? E aí você transmite a informação e o paciente vai absorver. Isso aí, para algumas pessoas, é mais rápido, para outras é mais lento, né? Óbvio que a gente... tem pessoas que, às vezes, vai para casa e ainda fica ali maturando, né, a ideia. Mas, assim, de toda forma, você vai dar a notícia, né? No caso aqui, né? Nosso caso do seu Antônio. Então, eu não vou dizer que ele tem uma massa pulmonar especulada, né? Eu vou dizer, olha, o senhor tem... Provavelmente, se ele olhou ou não o exame, ele vai dizer o que esperava saber, né? Eu vou dizer, olha, realmente, o que a gente viu, infelizmente, não era o que a gente gostaria, não são notícias boas. O que a gente viu aqui é um provável câncer de pulmão. E aí eu paro, né? Porque aí depois não adianta, porque vai vir que é emoções, né? O que é as emoções que ele vai ter. Ele vai ficar desesperado, vai ficar triste, vai botar pra chorar, vai gritar, não vai acreditar, vai duvidar de você, vai dizer,
as
não,
fases,
doutor,
né?
Eu preciso,
Elizabeth
fazer, eu preciso fazer outro exame, esse exame deve estar errado, será que não trocaram meu nome? Então, assim, você vai dar o espaço para ele expressar as emoções dele ali. Né? E aí também tem outras, depois a gente fala.
E aí muitas vezes, nesse momento... é um momento de silêncio.
De silêncio. Da gente, né?
A
gente
de silêncio. Dá nossa, o espaço a ele. Silêncio do paciente. Fica aquele momento ali de o paciente absorvendo a notícia.
E aí você vai ter que fazer o diagnóstico do silêncio. Você vai, faz parte de você entender quais são as informações não corporais, se ele quer mais informação, se ele quer ficar calado. E aí é extremamente importante essa fase, sim.
Nessa parte da emoção, aí tem um outro mnemônico, né, que a gente aprende, que chama NURSE. O pessoal, os americanos usam muito, que aí é só para o acolhimento da emoção, né? Uhum. E aí vai, por exemplo, vamos dizer que ele está lá, seu Antônio recebeu a notícia e está lá calado, mudo, assim, parado. Aí isso é muito angustiante, até para a gente, né?
Sim, sim.
Para a gente, porque a gente fica ali meio... E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Falo mais, não falo mais, volto atrás, né?
Falou querendo quebrar o silêncio. Quebrar, o silêncio incomoda.
Isso, é aquele elefante ali no consultório, né?
Uhum.
E aí, você pode dar um tempo, e aí, óbvio que você vai ficar ali horas, né? Mas você vai dar um tempinho ali pra ele, e se ele ficar ali estatelado, eu percebo, aí você vai nomear o que você acha que ele tá sentindo, né? Então, eu percebo que o senhor não esperava essa notícia.
Então, o N de NURSE, né, de nomear, certo?
Nomear. Então, nomear o sentimento dele, né? O que você... Ou então, vamos dizer que a pessoa começa a gritar, aí você dá o tempo ali para o senhor, percebe que o senhor realmente está muito irritado. Isso é uma coisa que lhe causou raiva. E aí vem, eu entendo, é o U de entendimento, understanding, né? Então, assim, eu entendo
Perfeito.
Que o senhor esteja se sentindo assim. Eu não posso nem imaginar como o senhor esteja se sentindo. Então, assim, também, porque é um erro muito comum, né?
Uhum.
É, eu sei como o senhor está se sentindo, não sabe coisa nenhuma, né?
Uhum.
Então, às vezes, até já aconteceu na minha vida uma situação que foi uma residente nossa que era uma coisa que tinha acontecido com a avó, e era a avó, ela estava comunicando para a neta.
Uhum.
E eu tinha acontecido com a partida com a avó. Aí eu sei exatamente como você está sentindo, porque tinha tido um caso parecido.
Uhum.
Mas você não sabe, porque a relação daquela neta com aquela avó é uma, a sua com a sua avó é outra, são vidas diferentes, com pessoas diferentes, né? Então, assim, você nunca tem que dizer que sabe como a pessoa está sentindo, só que você pode apenas imaginar como está sendo difícil, né?
Maria, então, aí eu pergunto, às vezes também, voltando para o meu ambiente de UTI, às vezes você me acompanhou aquela luta toda daquele paciente, você teve um acompanhamento longo, você se... relacionou emocionalmente com o paciente. E aí, é proibido o médico se emocionar na hora? É proibido...
Espero que não, porque sempre acontece comigo.
Na verdade, eu estava até assistindo aula sobre isso, né? E o professor falava que é super normal, você tem que realmente... Às vezes ele até mostra de forma empática, a família até percebe como ele está integrado naquele problema.
Isso.
Só a única das que eu achei interessante nessa aula era que pode, você não tem restrição, às vezes vai chorar junto com a família, só não pode chorar mais do que a família.
Exato. Ele não, só não pode lhe consolar.
Então, é importante que você tenha essa humanidade, mostrar isso, esse relacionamento, mas também não pode ser o oposto. Uma dos mecanismos de defesa do médico, do profissional, é justamente tentar se isolar da emoção. Isso faz parte do que a gente aprende, né?
O coração peludo, né,
galera? Coração peludo. Então, é uma das coisas, assim, eu estava vendo também num um estudo que surgiu sobre isso, era tentar comparar, em uma situação de notícias ruins, ter um profissional médico falando de uma notícia ruim e uma pessoa de fora avaliando. E, ou um procedimento, na verdade, era uma gasometria. E aí, um profissional médico colhendo uma gasometria, e aí ele avaliava, uma pessoa de fora avaliava qual era o grau de... Se aquele médico estava tendo um grau de empatia, eu estava sentindo aquele procedimento estava causando dor ou não. E depois perguntava ao médico de quanto que aquilo doeu para o paciente. Então, uma pessoa de fora dizia, ó, quanto é que para esse paciente doeu? De 0 a 10. Ó, pela cara dele ali está em 8. E para o médico ele perguntava qual era a intensidade de dor daquele paciente. Aí o cara dizia 4. Então você via que existe um bloqueio, a percepção de dor do outro é menor.
Uhum.
Então existe essa possibilidade, então faz parte também da preparação e da formação nossa como ser humano também saber metabolizar tudo isso, né?
Por isso que é tão importante, assim, quem lida, assim, todo profissional de saúde vai lidar com notícia ruim, né? Com notícia difícil.
Uhum.
Algumas especialidades mais, outras menos, né? Mas a gente precisa se preparar, até emocionalmente, né?
Com certeza.
Porque às vezes mexe numa coisa que para você não incomoda muito, né?
Sim.
Então, assim, nos cursos que a gente faz de comunicação difícil, geralmente tem um preâmbulo, uma fase do curso, assim, inicial, que é você acessando seus pontos de sofrimento. Né? Então, assim, então isso é importante também. Às vezes, é por isso os grupos de apoio, né? Sim. Dos profissionais de saúde.
O médico não vai.
É. É. Mas assim,
é o bom e velho conhece-te, né? A ti mesmo, socrático, né?
Isso. E isso foi muito exacerbado, muito relevante nessa época do Covid, né? Isso. Então, uma das coisas que trouxeram mais em evidência a comunicação difícil, e a gente foi para o extremo da comunicação difícil, que era comunicar difícil, uma comunicação difícil, né? Por telefone.
Por telefone.
E aí, nossa, assim, eu tive muita
difícil, né?
Eu tive que fazer muito isso. Complicado. E assim, foi um tempo que era extremamente, foi extremamente complicado, porque você perde muita informação, você não tem comunicação não verbal. Isso. Depois a gente conseguiu melhorar isso para telemedicina, isso. Que a gente colocou o vídeo, a teleconferência, mas tanto para a família como para o profissional, dar uma notícia de um paciente que morreu, para uma família que você não conhece pessoalmente, para uma família que não vai ter contato com o paciente, foi uma experiência extremamente traumatizante. E muitas vezes você falava que o paciente faleceu e naquele tumulto já pensando em outro paciente que você vai ter que falar com a família, e aquela equipe que muitas vezes a gente teve lá na HC, inclusive uma equipe externa que não lidava com o paciente e que lidava basicamente com as notícias. Então, na técnica e nesse período de Covid, realmente isso foi ao extremo, né?
Isso, exato. A gente fez um treinamento, né, com o pessoal de comunicação. A Comissão de Cuidados Paliativos fez, sim, esse treinamento, né? Se lembra? E foi bem desafiador, porque eram pessoas... O grupo de comunicação foi formado por pessoas que estavam sem poder trabalhar presencialmente, né? Uhum. E também ou que não tinham muita experiência. Então, era o pessoal do oftalmo, da patologia. Então, pessoas que também não têm costume de lidar com paciência e com família, né? Então, foi bem, bem desafiador mesmo. A gente teve que adaptar várias técnicas, né? Uhum. Então, essa coisa mesmo de... A preparação, né? Então, a gente, quando ligava, né? Aí, dona fulana, sempre tinha que ser a mesma pessoa, né? Uhum. Porque a gente tinha esse cuidado, porque senão ficava, né? Então, a gente que ligava para aquele número, identificava se a pessoa era a mesma pessoa. Uhum. Idealmente, a mesma pessoa ligava para você já conhecer a voz, para poder não estar mudando. Uhum. E aí, você está podendo falar agora, está sentado, né? Então, assim, todo esse... Porque você não estava vendo a pessoa, né?
E nessa muito parte difícil, que Daniel falou até de arrudear aqui em Recife, pessoal, quem é de fora, arrudear e fazer se contornar. a gente, quando está fazendo isso... O importante, às vezes, quando você está ligando, está falando, às vezes você, numa das primeiras abordagens, você dá o tema do que está acontecendo. Às vezes na UTI, às vezes você falava, ligava, mas a primeira coisa que ele queria saber, ele está ligando, será que o paciente está vivo ou não está vivo?
Isso.
Às vezes a primeira abordagem que você pode fazer para poder abrir até o coração da outra pessoa para escutar é, olha, eu estou ligando para passar notícia se o Antônio está bem, ou tá melhorando, ou ele tá grave, mas pelo menos ele tá vivo. Aí depois você vai e introduz as outras coisas. Porque às vezes quando você vai para aquele refletir, para aquela, pro Spikes, para repassar
esse,
a informação,
esse tempo, né,
a pessoa aí, às vezes o cara tá lá, olha, você sabe que o paciente tá aqui, aconteceu isso, aconteceu isso, aquilo, e ele, sim, mas tá me ligando, ele tá vivo ainda. E aí tem que ter esse cuidado, né? Mas é mais uma estrutura que a gente pensa, é treinável e
até
você
isso,
tem,
a gente, até teve, isso a gente conseguiu se adaptar, né? Bem ou mal, a gente conseguiu.
E aí,
né?
A gente está falando aqui um passo a passo, mas isso não necessariamente tem que ser engessado. E você não tem que sempre dizer todas as notícias no primeiro momento. Né? Você tem que sentir, tem que adaptar a realidade daquele paciente. Isso. Pode ser que você, durante a conversa, você perceba que é preferível você... ter um segundo encontro, né? Talvez até com os familiares, com o paciente. Às vezes o paciente está sozinho, você percebe que não vai ser bom o paciente receber aquela notícia sozinho, até ir para casa só. Né? Então, você marcar um outro encontro para completar a comunicação da notícia ruim.
Perfeito.
Com relação ao protocolo Spikes, eu até coloquei, a gente criou aqui.
Vamos só terminar o nurse, né? Que a gente parou.
Verdade.
Então, ó, aí, lembrando, o N, então, revisando
nomear,
as duas primeiras letras.
Certo. Nomear o sentimento, né? A expressão do sentimento. O understanding, né? Então, entendendo. Ali, eu entendo como você pode estar se sentindo e tal. Aí o R é respeito, né? Respect. Então, assim, eu imagino como deve ser difícil, posso imaginar como pode ser difícil. No caso desse, de um recém-diagnóstico. Quando às vezes é um paciente, por exemplo, que está na UTI há muito tempo, né? Então, realmente eu percebo como tem sido difícil. Uhum. Se você está falando com uma filha ou, sei lá, com a família, vocês estão sempre aqui, né? Então tem sido bem admirável a dedicação de vocês. Então, assim,
perfeito.
Demonstrar o respeito, isso não é nunca. Isso tem que ser genuíno, óbvio, lógico, né? Se não houve isso, você não vai, você pula essa letra.
Lógico.
Mas, assim, se houve, vale a pena a gente sempre falar, porque eles se sentem reconhecidos, né, na dedicação.
Ou se,
né?
Isso. Se você está comunicando para a família, sim, né, do isso. paciente, e olha, vocês têm cuidado muito bem do seu pai, uhum. né? Eu testemunhei o cuidado de vocês
isso.
com
perfeito.
Seu pai.
Isso. E aí vem o S, que é suporte, que é você dar o suporte, né? Então, saiba que a gente vai estar aqui, mesmo sendo um diagnóstico indesejado, que a gente certo. Não queria que fosse esse, nenhum de nós queria. Ia querer estar falando sobre esse assunto com você, mas a gente vai estar aqui para acompanhar, para tratar, para fazer tudo que
vocês
for possível.
Vocês não estarão sós.
Uhum. Sempre estaremos juntos, independente do tipo de tratamento que vamos fazer. Então,
perfeito.
Assim, eu gosto sempre de falar assim até, uhum. para fugir um pouco daquele negócio que às vezes em câncer acontece, né?
Não há mais o que fazer,
que assim, é uma frase proibida, né?
Lógico. Então, quais são? Essas são as principais frases que você não pode falar numa comunicação
frases proibidas,
difícil.
Né?
Quais são? Então, essas são as frases proibidas na comunicação de notícias sérias.
Acho que a top é não há mais nada o que fazer, né? Essa é o maior mito, a coisa mais errada, que não se pode dizer nunca.
Uhum.
Porque sempre há o que ser feito, né? Em todas as situações há o que ser feito. A gente falou
outra
vez...
E a gente já fez o podcast de
cuidados paliativos, assim, isso, sempre né? existe um tratamento para ser feito. A gente pode mudar o foco do cuidado, né?
Uhum.
Então, o foco deixar de ser curativo para ser a ser de controle de sintoma, né?
Uhum.
Mas sempre vai haver o que ser feito. Então, essa é a frase top das proibidas.
Outra coisa, eu sinto muito, né? No sentido
a controvérsia.
A controvérsia. Eu sinto muito no sentido de que você não tem culpa daquilo, né?
Eu acho que a gente sempre fala isso porque é complexo, porque para o americano é I'm sorry, né? É como se você tivesse pedindo desculpa, né? Mas eu sinto muito, é como se fosse
eu entendo,
realmente estou sentindo com você.
Tá sentindo.
É uma coisa meio empática, assim, eu visualizo, né?
Certo.
Aí sempre nas aulas, assim, a gente fez um curso agora recente com o Dr. Frank Ferris, que é um nome internacional muito importante de cuidados paliativos, né? E falando sobre isso, eles, nos Estados Unidos, não usam sorry, né? I'm sorry, porque fica parecendo que eu tá pedindo desculpa.
Tem muito jeito que você fala, né? Uma coisa, o médico, por exemplo, que ele de fato está comovido, você olha para o médico, ele falando isso, com o olho marejado, com aquela expressão,
sim.
é uma coisa. Outra coisa é a pessoa falar, eu sinto muito.
É.
E sair fora
exato.
Depois, né? É totalmente diferente,
exato,
né?
Exato,
a forma,
exato.
Né? A questão do prognóstico, né? Que a gente falou do cuidado
isso,
paliativo. Ah, ninguém sabe, só Jesus,
só,
não sei o quê, né?
O paciente pergunta quantos anos, quanto de...
Como é o prognóstico?
Tempo, né?
Quanto tempo de vida ainda resta... Só Deus sabe, né?
Então
até eu posso morrer antes de você.
Ficar ali em cima do muro, você deve. Obviamente, você não vai dizer, como a gente comentou no podcast Cuidados Paliativos, a gente não vai dar um número cabalístico.
Isso.
Mas a gente vai ter que dar alguma previsão, né? De semanas a meses, né? De dias, de horas a dias, para que o paciente e a família possam se planejar.
Se preparar, né? Emocionalmente até,
se
organizar, né? Tem um podcast
interessante que eu ouvi uma vez falando sobre o efeito nocebo, né? Porque placebo todo mundo sabe, quando você tem alguma intervenção que é inerte, pode ser uma medicação, até um procedimento mesmo, botar um marca-passo no paciente e deixar o marca-passo desligado. Isso aí é feito, né? Em alguns trials. E o efeito placebo seria o paciente ter ali algum benefício daquilo, né? Sem o tratamento ter nenhuma eficácia, de fato, né? Uma pílula de farinha, coisa do tipo. E o efeito nocebo seria o contrário, né? E isso pode acontecer em câncer. Em neoplasia, por exemplo, nesse podcast ele falava, uma coisa é você dizer para o paciente que ele tem uma neoplasia, um câncer, que tem 90% de chance de sobrevida. Outra coisa é você dizer que tem 10% de chance de ele estar morto. É a mesma informação.
Isso.
Mas ele pode interpretar de formas completamente diferentes, né?
Isso.
Esse
10%,
isso. apesar de ser 1
menos,
em 10,
né?
Mas ele pode achar como meio que uma sentença. Ah, eu vou ser os 10% e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da forma de falar, a história do copo meio cheio, meio vazio, porque as palavras têm forças, né?
Sim.
As palavras têm muita força nesse caso, né?
Sim.
E aí tem que ter cuidado também com a forma que você vai encapsular ali o conhecimento, né?
Isso,
a informação.
Isso.
Beleza.
Sim.
E o é.
Voltando pro Nurse, né? Aí o é explorar, assim, tipo, é explore, né? Então, assim, explorar o que é que mais ele tem para dizer, assim. Então, me diga mais, né? O que é que você está sentindo aí? O que você está sentindo? Dúvidas adicionais.
Nesse momento, vale sempre muito a pena você dizer. Me diga mais.
Me diga mais.
Me diga mais. Né? Então, é isso aí, o explore, né? Explorar.
E isso aí tudo dentro da parte de emoção, né? Da emoções. E aí, voltando lá para os pais, que a gente tinha parado no E, que eram as emoções, né? Aí o S, que é o sumário, né? Assim, o final,
resumo,
que é
para
você
obra.
Resumir.
Diante
disso...
O que é que ele entendeu?
O que é que você entendeu?
Né? Aquela história do disse, que é que você vai dizer em casa.
Certo.
E o que é que você propõe, né? Porque, tipo, você não pode dar um diagnóstico desse e não propor nada, né?
Lógico.
Então,
o caminho agora, a gente vai pedir uma biópsia para confirmar qual tipo. Só com isso que a gente vai saber qual tratamento.
Qual tipo de tratamento que a gente vai ter. Daqui para lá, eu vou, enfim, sei lá, vou passar uma medicação para sua tosse, para sua falta de ar, e a gente vai ficar se falando. E uma coisa também que é importante, principalmente numa situação dessa, do paciente estar só no consultório, por exemplo, né? É que a gente falou um pouco de UTI, de hospital, né? Mas no paciente estar no consultório como o seu Antônio, ele fica angustiado, e como ele vai chegar em casa e dizer para a esposa dele, para os filhos dele, esse diagnóstico, né?
Sim.
Então, assim, você também se colocar
à disposição.
Se o senhor quiser... A gente pode marcar um outro horário. O senhor vem com sua filha ou com sua esposa, com quem o senhor achar melhor, para a gente conversar de novo. E eu posso dizer a eles.
Lógico.
Isso não precisa ser dito pelo senhor.
Lógico.
Né? Então, e só isso, às vezes, já tira um peso.
Sim.
Porque ele já está sofrendo, né? E aí ele ainda vai ter que comunicar uma coisa que ele também, provavelmente, apesar, mesmo que vamos dizer que foi tudo certinho, ele conseguiu entender que é provavelmente um câncer mesmo. Mas, assim, a família vai surgir com outras perguntas que ele não vai saber responder.
Lógico, lógico.
Então, aí você sempre se colocar essa disposição também para conversar com a família, né?
Perfeito.
Falando do spikes, e aí tentando aportuguesar isso, pensando em uma forma de lembrar e memorizar o sistema, o protocolo mental que eu faço é dos 5 P's, que basicamente é a tradução do spikes. Seria P de preparar o ambiente, se preparar para dar a informação. O segundo P seria de percepção, percepção do que ele acha, do como é que é a percepção que ele tem do caso clínico. O terceiro P seria de perguntar, você perguntar se pode passar as informações, pedir autorização para conversar sobre aquele assunto, como vocês comentaram. O terceiro P, o quarto P seria passar a informação.
Sim.
E o quinto seria passar a régua, que era justamente o resumo.
Eu nunca tinha visto essa. Eu nunca tinha visto essa.
Não, isso eu inventei. Eu inventei. Então, para poder ter o 5P, o quinto P, para ter o P, passar a régua.
Mas vocês são os
reis. Para poder ter que protocolar.
O bom é isso. Você faz 30, não é possível que uns 3 não funcione.
Quanto mais você apela, mais fica capaz de você memorizar. E aí vem mais uma vez o ensinamento. Eu acho que o principal ensinamento é você ter humildade. E a gente tem a percepção clara, que a gente não sabe de forma intuitiva. Não é a gente acreditar que a gente nasce com esse dom.
Isso.
A gente tem que se esforçar. Tem uns que lê livro sobre isso. Às vezes nem tanto esforço. Existem aulas que você pode ter, existem cursos que você pode fazer.
Isso.
Mas o importante, a primeira etapa é reconhecer que você pode não estar dando uma informação adequada e que você pode estar tornando aquela experiência pior. E a segunda é a gente ter humildade de procurar informação e saber que isso é totalmente treinável, né?
Isso. Existem alguns cursos, né?
Querem nomear algum de curso ou livro, enfim?
O curso mais conhecido do Brasil atualmente é o CDS, né? Do pessoal de Douglas Crispim, da USP. Né? Então ele faz itinerante, teve recentemente aqui, acho que eu até comentei da outra vez que eles viriam, né? Eles vieram uns 2-3 semanas. Geralmente, é um curso que geralmente dura 2-3 dias, assim, às vezes é uma sexta-noite, sábado, domingo. Domingo é uma imersão.
Tem,
né?
Simulação, mas...
Tem simulação.
Isso é uma das coisas importantes.
Eu fiz em 2018. Ainda continua assim, uma residente nossa fez agora, estava comentando. Começa assim, com muitas dinâmicas, aquilo que eu falei no início, né? De a gente acessar o nosso ponto de sofrimento, para a gente treinar a empatia, né? Então, assim, eles trabalham com isso também. Tem a parte teórica, né? Dos passo a passo e tudo mais, e tem a parte das simulações. Quando eu fiz, a gente fez, eram pequenos grupos, dividi em pequenos grupos e tem atores, né? E aí vai aquela situação, são diversas situações que são... Assim, você está numa salinha, você recebe o caso e você já entra. Então, assim, você meio que, naquele momento, já vai pôr em prática, né, o grupo. É, e aí, depois... E é filmado. E aí, depois, você assiste. O grupo assiste. Né? Isso. Aí tem o debriefing. E aí, é muito interessante isso. Porque, assim, você fala, você, meu Deus, eu não sabia que eu fazia isso. Isso é tão errado.
É, maneirismo, né? Linguagem não verbal.
Foi interessante. Uma amiga nossa, ela disse, eu não sabia que eu mexia tanto a cabeça assim pra frente. E outra disse, eu não sabia que eu pegava tanto, né? Ela foi pré-Covid, né? Então ela toda hora pegando o braço do parente lá na simulação, né? E aí ela disse, eu não sabia que eu pegava tanto, porque que é uma coisa que a gente acabou nem falando, mas que é o toque empático, né?
Sim, sim.
É, isso tá, provavelmente nos Estados Unidos isso é uma coisa que ninguém faz, né? Mas a gente aqui, às vezes, nós somos um povo de toque, né? Mais caloroso. Então, assim, às vezes um toque é acolhedor, né? Agora você tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas que não gostam de ser tocadas.
Lógico, lógico.
Né? Então, assim, a gente até orienta isso, né? Você nunca toque na perna, né? Toque, assim, no braço, no ombro, nas costas. Se a pessoa gostar, ela naturalmente vai... Se ela tiver ali tensa, quando você tocar, ela vai dar uma relaxada. E aí você pode ficar com a mão ali um tempo, depois você tira. Também vai ficar
lógico
o tempo todo. Se você pegar a pessoa, né, se retrair, você já percebe que ela não gosta. Aí você tira, né?
Perfeito.
É, claro, quando você tem uma família que você acompanha há muitos anos e tudo, aí obviamente, esquecendo Covid, né? Pré-Covid, a gente abraça e tudo mais, né? Então, vai adaptar para cada situação. Mas é essa parte do toque também. E aí, essa coisa da simulação, a gente via, né? Então, eu não sabia que eu tocava tanto. Eu não sabia que eu falava com tanta... Eita, eu falei muito termo técnico. Então, assim... Aí, e a gente vê o nosso e vê o dos outros. E aí, todo mundo vê. E aí, eles dão espaço para a gente falar o que é que a gente percebeu. De bom que a gente fez e de negativo que pode melhorar, né? O que é que você fez que você achou foi um ponto positivo, um ponto negativo que
e
você pode melhorar.
E como você se sentiu, né? Naquela situação.
E como você se sentiu. Então, assim, tudo isso... Eu me lembro que teve um caso. Não foi o meu, graças a Deus. O meu foi com idoso. Foi até mais fácil. Mas teve um, foi quando eu vi, meu Deus, não vi que eu não peguei, porque era uma criança, a simulação era os pais levavam uma criança que tinha ido para a emergência num dia, aí medicaram, dizendo que era uma virose com febre alta, dor de garganta, etc. Era uma virose, vai para casa. Aí no outro, aí só que a criança piorou, aí no outro dia de manhã foi, e aí era uma meningococcemia, e o menino morreu, assim, tipo, e aí os pais, tipo, era uma virose, né? E eles tiveram que dizer que o menino tinha morrido.
Bem, então, conhecendo aqui que tá na mesa, eu acho que todo mundo ia chorar aqui no meio da discussão.
E foi um caos, né? Essa simulação. Assim.
É um dos piores cenários que
tem. Exatamente.
Más notícias na pediatria.
Neonatal, meu Deus.
E aí você vai entrar na sua contrarreferência, e é importante justamente da sua capacidade de digerir toda essa informação. Então, por isso que a comunicação é uma troca, né? Você vai passar suas experiências, vai receber experiências, e muitos dos erros também, cada um é diferente. Então, eu tenho a empatia, mas eu tenho que ter noção de que a minha reação, não necessariamente a reação dele, vai ser igual à minha. E não que as coisas que eu queira escutar é diferente do que aquele quer escutar. Então, é sempre uma adaptação, e isso faz parte aí da arte da medicina. Inclusive, às vezes, nesse contexto de Covid, às vezes a dúvida é, será que é só o médico que tem que dar, por exemplo, para mim, no contexto de óbito, é só o médico que vai dar notícia de um óbito e com uma sobrecarga muito grande de óbito? Será que é só a gente que vai ter que dar? Às vezes só o diarista? Mas às vezes é aquela história, né? Numa situação, por exemplo, do extremo de um óbito, quem vai assinar tem que assumir a responsabilidade de falar o que acontece. É o ônus e o bônus da situação, né? Então é uma situação, um contexto difícil, e que a gente pode favorecer que essa experiência não seja tão ruim. E principal, aquele princípio de não fazer maleficência, né? Isso. Nunca piore uma situação que já é ruim.
Já é difícil.
Isso.
E aí, ainda falando de referências, além do CNS, eu gosto muito de um aplicativo que é o Vital Tips.
Vital Talks.
É em inglês, mas tem todos os dias tem uma dica, né?
É um aplicativo de celular.
Eu tenho um celular, vira e mexe, eu estou olhando. É americano, um grupo americano, e aí tem dicas muito boas de comunicação em vários cenários.
Isso.
De como dar prognóstico, teve
uma sessão de COVID.
Então, é bem legal, dicas bem práticas.
No Instagram também tem um canal que é o Papo Paliativo, que também é bem interessante, faz cenários, e aí você consegue, a partir de descrição do que ele colocou, você começa a se analisar como é que você responderia a uma situação semelhante. Então, essa parte de você estar treinando, mesmo que não seja um treinamento num curso formal, isso também funciona como uma estrutura, né?
De literatura tem muito trabalho, né? E assim, especificamente de Covid, o pessoal da Academia Nacional de Cuidados Paliativos fez um material próprio para Covid, comunicação difícil em Covid, muito bom, por sinal. E tem também material específico de comunicação de notícias difíceis em geral, né? Já havia, no ano passado para cá foi criado esse novo material, que também está muito bom, se adaptando a essas situações difíceis, né? Então sempre está surgindo nas revistas de cuidados paliativos, de oncologia, sempre está surgindo material também.
Show de bola.
Tranquilo. Agradecer então a participação, Daniel, Maria, André. Se você gostou do conteúdo, está vendo aqui no YouTube, comenta aqui para a gente, dá o feedback. Se está escutando o podcast, também coloca lá 5 estrelas na gente também. Sim. E bota para seguir o canal. É isso. Até o próximo podcast.